Recebemos no estúdio da CBN os doutores João Guilherme Grassi, que é especialista em reprodução assistida, né? E também diretor do Centro de Fertilidade Saab, aqui em Londrina. Doutor, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Cláudia, bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Aqui no estúdio também o Dr. Karan Saab, que é professor de reprodução humana na UFPR, diretor do Centro de Fertilidade Saab em Curitiba. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigada por ter vindo, bom dia.
Bom dia, Cláudia, uma alegria estar aqui em Londrina.
Bom, doutores, o assunto hoje é fertilidade humana, um assunto que está cada vez mais caindo no ficando mais popular, né? E os casais aí entendendo um pouco mais disso. É claro que há muitos anos isso era quase uma utopia, os casais até tinham dificuldade, mas era uma questão até financeira ou que tinha um pouco de receio de entender o que era a fertilidade humana, né? Como que a gente pode explicar o que é esse assunto e como ele está mais popular agora?
Bom, Cláudia, antigamente não existiam muitas opções para os casais que enfrentavam infertilidade. Isso mudou muito nos últimos 40 anos. Então, depois do nascimento da Louise Brown, que foi em 1978, né, doutor Karan? Com o Robert Edwards na Inglaterra, houve um crescimento muito grande dessa área da medicina. Seguramente foi uma das áreas que mais evoluiu na medicina nos últimos 40 anos. E hoje já são mais de 7 milhões de nascimentos ao redor do mundo. Então, houve...
7 milhões por ano?
Não, total.
Total.
Isso, infertilização in vitro. Então, a FIV e a reprodução assistida trouxe para esses casais que enfrentam dificuldade de engravidar soluções muito boas a partir de então. E coisas que não se conseguia resolver antigamente.
Certo. Bom, evoluiu muito nas outras.
Importante, Cláudia, informar que a infertilidade, ela é bastante comum. Ninguém acredita que um dia vai ser fértil, mas tem que considerar que 10 a 15% dos casais terão dificuldade para engravidar.
É importante falar isso. O que é a infertilidade, doutor?
Como se identifica isso? Aquele casal que tem relacionamento sexual 1-2 vezes por semana, sem uso de métodos anticoncepcionais, se passar um ano e não engravidar, eles serão rotulados como casais inférteis. A maioria deles, nós conseguimos tratar com orientações, com medicamentos, com tratamentos simples. E quando os tratamentos convencionais mais simples não resolvem, temos técnicas mais sofisticadas, que chamamos de reprodução assistida, como inseminação, fertilização in vitro e outras mais.
Vamos falar desse tratamento mais simples. O senhor falou que em alguns casos isso é possível. O que são esses tratamentos mais simples?
Às vezes uma simples orientação do casal, às vezes uma...
Sem medicamento,
às vezes um controle do peso, relação sexual, às vezes orientação sobre relacionamento sexual, os dias férteis, pesquisar de uma maneira leve alguns fatores que possam levar à infertilidade, como doenças de tireoide, outras doenças que também podem estar associadas à infertilidade. Então, a maioria dos casos nós solucionamos de uma maneira bem simples.
Certo.
Agora, o mais importante no momento atual é que muitas mulheres estão postergando demais a maternidade. Então, quando falei esperar um ano para investigar, estou falando em casais jovens. Se a mulher tiver mais...
Que são casais jovens?
Até os 30 anos. Até os 30 anos. Depois dos 30 anos, a fertilidade começa a decair, tornando-se um declínio bem mais acentuado depois dos 35.
E está mais comum, doutor, realmente, as mulheres deixarem a maternidade, até por causa dessa correria, né, do dia a dia, de quererem ter uma vida profissional mais estável, e aí vão prossegando realmente, né, a gravidez.
Eu chamaria isso de uma epidemia, porque as mulheres estão se dedicando à sua formação profissional, às suas outras preocupações, e deixando a maternidade para segundo plano. Às vezes não só a maternidade, às vezes até o matrimônio para segundo plano, para mais tarde. E muitas casadas deixam para ter filhos tardiamente, achando que a medicina resolve qualquer situação em qualquer momento. E depois se deparam com um declínio muito intenso da fertilidade, às vezes até uma incapacidade de engravidar naturalmente ou com técnicas mais simples.
Então, depois dos 30, doutor João Guilherme, a mulher começa aí ter um pouco mais de dificuldade. Como explicar isso? Ela ovula menos? O que acontece no corpo da mulher que ela fica com mais dificuldade em engravidar?
É, Cláudia, isso é uma coisa que a gente tem que explicar todo dia no consultório, porque não é um assunto tão compreendido pela população, né? A mulher, ela nasce com uma quantidade limitada de óvulos. Então, não é que nem o homem. O homem, ele produz espermatozoides todos os dias, os espermatozoides novos. A mulher, ela nasce com uma quantidade limitada. E é essa quantidade que ela vai carregar durante sua vida, ovulando, a partir da primeira menstruação, um óvulo por mês. Depois dos 30, 32, 35 anos, esses óvulos começam a ficar com uma qualidade diminuída, porque eles estão com a paciente desde o comecinho da vida. A qualidade vai diminuindo e, mais tarde, a quantidade também fica bem diminuída, fazendo com que a paciente tenha dificuldade de gravidez, tanto pela qualidade desses óvulos, quanto pela quantidade. Isso é uma coisa biológica, isso é uma queda natural e biológica da fertilidade feminina. Então, essa consciência, explicar isso para as pacientes é muito importante para que realmente não se postergue demasiadamente a gravidez.
Certo. A gente está falando de fertilidade feminina. E como que identifica aí o problema no homem?
A feminina, você vai fazer uma pesquisa, porque a mulher é mais responsável pela reprodução. Então, pesquisando fatores ovulatórios, fatores uterinos, tubários, endometriose e mais alguns outros que podem estar influenciando a fertilidade. Então, é uma pesquisa um pouco mais complexa. Já no homem, a pesquisa é muito simples. Ela começa com o espermograma. Fazendo o espermograma, se tiver um número razoável de espermatozoides e uma motilidade razoável, uma qualidade dos espermatozoides, esse homem provavelmente seja fértil. Se o espermograma der alterado, aí ele vai fazer uma investigação com dosagens hormonais, ultrassonografias, outros exames mais. Mas a pesquisa no homem é muito simples. Às vezes se restringe apenas ao espermograma.
Doutor, quando o casal chega, vocês orientam aí que o casal chegue junto para conversar e normalmente os dois lados aceitam aí que tem algum problema ou tem sempre uma resistência por parte de um, quem é infértil é ela. Existe isso no consultório?
Não nos preocupamos em quem seja o infértil. Nós sempre atendemos o casal. Podem vir os dois juntos, podem vir separadamente, de preferência juntos, sempre mais agradável. E sempre vamos investigar os dois.
Sempre os dois?
Sempre os dois. Por quê? Primeiro, porque a investigação do homem é muito mais simples. Então, ele tem que ser investigado sempre. Segundo, porque quase a metade dos casais, o homem tem algum problema também, contrariando crenças antigas. Não é só a mulher responsável. 60% dos casos, a mulher tem dificuldade, tem problemas de fertilidade. E em 40% dos casos, o homem tem problema de infertilidade. E em 20%, os dois têm problemas. Então, temos que investigar sempre os dois. Nunca deixar de investigar os dois. E ao investigar, mesmo que haja um problema na mulher ou no homem, nunca rotular como problema masculino ou feminino. O problema é sempre do casal.
Certo.
Porque você nunca tem uma certeza que se resolver o problema do homem, a mulher será fértil. Ou se resolver o problema da mulher, o homem é garantidamente fértil. Porque tem casais que são férteis entre si, que não são férteis com outras pessoas. E tem muitas nuances que muitas vezes saem do nosso conhecimento. Então, e nunca agredir nenhum dos cônjuges. O problema é teu, porque isso pode trazer problema até no relacionamento.
É verdade.
Algumas pessoas não têm sensibilidade para lidar com isso. Às vezes é difícil. O homem tem mais dificuldade em lidar com a infertilidade e a mulher um pouco age com mais naturalidade. Mas tem que ter sensibilidade de não rotular e não acusar ninguém. Sempre o problema é do casal e o casal tem que ser sempre analisado e tratado em conjunto.
É importante isso, né, doutor João Guilherme? É um assunto que mexe, inclusive, com o emocional, né, das pessoas. Quando fala em gravidez, essa dificuldade em engravidar, isso mexe muito com o casal, né, num todo. É preciso ter todo um cuidado ao tratar do assunto.
Ah, sim, Cláudia. Ninguém espera ter dificuldade para engravidar. Não é uma coisa que seja entendida como uma coisa natural. Natural, casal, namorar, casar, ter seus filhos sem dificuldades, né? Só que a gente tem que entender que até 15 a 20% das pessoas vão ter alguma dificuldade para engravidar. Tem que ter essa delicadeza, tem que ter esse bom senso na hora de abordar isso. né, para que possa ajudar esses casais. E a grande maioria dos casais que chegam ao consultório estão fragilizados com a situação.
Já chegam ansiosos, né? Já
natural.
Chegam de um processo de espera, de tentativa.
Com certeza. Eles estão bastante fragilizados e ansiosos com essa situação. Uhum. Porque alguns deles chegam depois de um ano de tentativas, alguns chegam depois de 6 meses, outros chegam depois de 7, 8 anos de tentativas. Então isso varia bastante esse perfil. Mas com certeza a abordagem mais sensata, mais delicada e mais psicologicamente ativa, ela é muito importante nesses casos.
Doutor, o senhor falou que para identificar um problema no homem é mais fácil do que na mulher, né? Porque tem uma série de variáveis. E o tratamento no homem?
É mais fácil quando o homem é normal. Quando o homem não é normal, a coisa se complica. Porque a investigação se torna um pouco menos esclarecedora e os tratamentos menos efetivos. Porém, se o homem tiver alguns espermatozoides vivos, são suficientes para produzir um bebê. Ao passo da mulher, é necessário muito mais do que isso. Então, com as modernas técnicas da medicina reprodutiva, bastam alguns espermatozoides e a reprodução se dará.
E a idade do homem interfere, doutor?
Pouco. E esse espermatozoide, ele pode vir do ejaculado, pode ser retirado do testículo, pode ser retirado da bolsa seminal, da vesícula seminal, do epidídimo. Qualquer espermatozoide vivo que você obtiver, até às vezes de uma maneira cirúrgica, você obtém um bebê. Isso acontece muito em homens vasectomizados, que depois casa novamente, ou seja, se arrepende, resolve ter filhos, e às vezes eles já não têm bom prognóstico na cirurgia de reversão da vasectomia e optam por fazer punção testicular. A gente punciona os testículos, retira alguns espermatozoides, fertiliza alguns óvulos e o índice de gravidez é maravilhoso.
Certo. E é diferente, então, porque o senhor falou dessa questão das mulheres deixarem para depois a gravidez, essa preocupação, porque vai perdendo aí, né? E os homens não. Os homens, essa questão da idade não interfere tanto.
Não. O homem, ele sofre muito pouca influência na fertilidade. Por quê? Porque os espermatozoides são produzidos, renovados a cada 80 a 90 dias, produzem espermatozoides novos. Com o avançar da idade, existe uma queda da produção de espermatozoides. Mas como a produção sempre é exagerada, então, mesmo que haja uma pequena queda, a fertilidade permanece. E não havendo uma queda e a fertilidade decaindo, as técnicas de reprodução assistida resolvem todos os casos. Então, para o homem, a coisa é tranquila desde que tenha espermatozoides vivos.
Certo. Quando você fala desde que tenha, porque pode ser que não...
Existem casos que não tem espermatozoide nenhum. Homens acometidos por doenças como cachumba, por exemplo, que tenha produzido orquite, pode acabar com a produção total de espermatozoide e não encontrar espermatozoide nos testículos.
Aí não tem o que fazer.
Pessoas que nascem sem produção de espermatozoides, por problemas genéticos ou congênitos. Então, esses também teriam dificuldade. E nós não conseguimos produzir espermatozoides com técnicas modernas, como estamos pesquisando, com células-troncos e outras formas, mas não conseguimos ainda.
É uma porcentagem pequena, doutor, por exemplo, que nasce sem espermatozoides, sem produzir?
Felizmente, são poucos. Felizmente, são poucos. Que tenham baixa produção de espermatozoides é muito comum. Entendi. Quase a metade dos casais inférteis tem baixa produção de espermatozoides. Mas tendo pequena quantidade, ainda conseguimos ótimos resultados.
Mas é preciso que tenha,
tem
o que o senhor está dizendo.
Hoje
não tem como produzir.
Espermatozoides.
Ainda não é possível.
Ainda não. Existem muitas pesquisas para produzir óvulos e espermatozoides, principalmente a partir de células-tronco, mas ainda sem resultados efetivos.
Pesquisas iniciais ainda.
Sim, mas é claro, vai evoluindo muito, né? As técnicas de antigamente já mudaram muito, né, doutor?
Sim, antigamente era tudo mais manual. Uhum. Era tudo. Não existiam máquinas específicas para tudo isso. Era muito comum antigamente, por exemplo, você fazer a fertilização in vitro, por exemplo, apenas deixando os espermatozoides ao redor dos óvulos, para que os espermatozoides fertilizassem os óvulos. É um bom método, com boas taxas de sucesso, só que para casais onde tivesse um fator masculino severo, com pouquíssimos espermatozoides, não funcionava. Né? A taxa de fecundação era muito baixa. Hoje em dia, a gente já dispõe de robôs específicos com agulhas finíssimas, onde a gente pode injetar um único espermatozoide direto dentro do óvulo. Então, já traz uma expectativa muito maior de sucesso para casos onde o homem tem uma contagem baixíssima de espermatozoides, por exemplo. A evolução nessa área realmente é muito grande.
Certo. Bom, a gente falando da mulher, né, vocês disseram que são várias variáveis, né, que podem levar a mulher a ter dificuldade para engravidar. A gente ouve muito falar sobre a endometriose. Ainda é um fator que interfere muito? Ainda é muito comum?
Sim. Existem dados.
E o que é
falam...
endometriose? Como você explica?
A endometriose é quando o tecido endometrial, que é aquele tecido que a mulher menstrua todo mês, ele acaba se formando em outros lugares do corpo que não apenas o útero. Então, pode acabar formando no ovário, nas trompas, na parte de dentro da barriga que não o útero. E essa doença, ela acaba levando a uma inflamação ali das trompas, dos ovários, que pode acabar gerando também aderências e outros fatores que podem gerar dificuldade para engravidar. Tem dados que falam que até 50% das mulheres que enfrentam a infertilidade podem ter endometriose, em graus moderados, leves ou severos. É uma doença que deve ser pesquisada nos casais que estão apresentando dificuldade, sim. A endometriose, ela pode comprometer a fecundidade, tanto pelos fatores inflamatórios, quanto por questões anatômicas, distorção das trompas, e deve ser pesquisada.
Certo. É um índice alto de mulheres que têm essa doença?
Bastante elevado, como o João disse, quase 50% dos casos das mulheres inférteis se encontram com grau de endometriose. Nem sempre essa endometriose é responsável pela infertilidade, mas ela está muito presente.
Mas é possível que uma mulher que tenha endometriose venha engravidar sem dificuldade?
Sim, se a endometriose for leve, até moderada, pode haver gravidez. Quando é severa, grave, a dificuldade é muito maior. É importante lembrar que também a endometriose é uma doença da mulher moderna. As nossas avós que engravidavam aos 16, 17 anos não tinham tempo de ter endometriose, nem ter miomas, nem ter essas patologias. Hoje a mulher deixa para engravidar aos 30, 35 anos, então dá tempo de desenvolver a endometriose e ser um fator importante de infertilidade. E é uma doença muito chata, porque ela não obedece muitos critérios. Tem mulheres que não têm sintoma nenhum e têm endometriose importante, e mulheres que têm endometriose leve, têm dores fortíssimas, e ela pode, inclusive, comprometer a qualidade de vida da mulher, além da fertilidade. Então, uma doença da mulher moderna, da mulher atual, que está realmente adquirindo importância cada vez maior.
Qual que é o tratamento num caso como esse? É cirúrgico?
O tratamento, assim como nós não sabemos bem a causa da endometriose, porque que as mulheres desenvolvem isso, que é um tecido normal que se implanta numa região diferente, os tratamentos também não são muito, muito efetivos. Existem medicamentos, todos com eficácia relativa. A cirurgia, quando consegue ressecar toda a endometriose, ela é efetiva, mas muitas vezes não se consegue ressecar, porque ela pode afetar bexiga, intestino, além de ovários, trompas, útero. Então, às vezes, não consegue ressecar completamente. Então, fica um misto entre cirurgia e tratamento medicamentoso, e os dois podem falhar. E mesmo sendo efetivo o tratamento, a recidiva, a volta da doença num prazo de um ano, chega ao redor de 30, 40%. Então, assim como surgiu a primeira vez, pode surgir novamente.
Ela pode voltar.
Então, é uma doença muito chata. Era uma doença benigna, não mata ninguém, mas às vezes se comporta como uma doença maligna, como um câncer, porque vai se esparramando, vai tendo dificuldade de ser debelado, muito embora, como disse, não mata ninguém, só judia.
Certo. E é para uma mulher que já engravidou, é possível ter endometriose depois ou fica específica aí para quem nunca engravidou?
Pode engravidar de endometriose, pode ter endometriose e engravidar. Como disse, é uma doença até que nós chamamos na medicina doença enigmática, uma doença dos enigmas. Muitas coisas nós não conseguimos explicar.
Tá certo. Bom, doutores, nós vamos dar uma pausa no nosso debate. No próximo bloco, eu gostaria que vocês explicassem as diferenças de inseminação, fertilização, para a gente esclarecer as dúvidas. Então, nós vamos para o intervalo e voltamos já.